Bem-vindas a mais esta imersão. Hoje o nosso foco é a arquitetura da programação e da web.
É uma missão em tanto para hoje.
Com certeza. A nossa ideia é mergulhar no que realmente faz a internet pulsar, usando como base aulas e guias de canais como a DIU, o curso em vídeo e, claro, análise de desenvolvedores sêniores.
E para começar bem, as fontes batem muito em uma tecla. Precisamos esquecer aquele mito clássico do hacker.
Ah, aquele do supercomputador da NASA, né?
Esse mesmo. O cara que é um gênio inalcançável da matemática. O verdadeiro motor da programação, na verdade, é apenas o raciocínio lógico estruturado.
Certo, vamos desempacotar isso então.
O que é fascinante aqui é perceber que a lógica de programação e os algoritmos são, no fundo, a formalização de algo que o cérebro humano já faz o tempo todo.
Como assim no dia a dia?
Isso. Nós pegamos uma sequência finita de passos para resolver um problema e apenas traduzimos isso para a máquina. A diferença real é a escala.
E a velocidade também, imagino.
Exato. Um algoritmo bem escrito pega essa nossa lógica e a aplica para processar milhões de dados por segundo, com uma eficiência absurda.
Lendo as fontes, eu achei hilário como eles ilustram isso com ações do cotidiano. Tipo, atravessar a rua olhando para os dois lados é um algoritmo super simples.
Sim, passo 1, olhar para a esquerda. Passo 2, direita.
Isso, mas tentar cancelar um plano de TV a cabo, eles brincam que esse é o algoritmo mais difícil do mundo.
Nossa, e na vida real isso provavelmente exigiria um loop infinito no código só para testar a paciência de quem tenta cancelar.
Nem me fale, mas falando sério agora, essa sequência de passos precisa manipular dados, que é onde entram as variáveis. As fontes usam aquela analogia clássica do armário cheio de gavetas etiquetadas.
Aquela de que uma gaveta guarda números e a outra guarda textos.
Exatamente. Mas pensando em quem já acompanha a tecnologia, como isso se traduz no hardware real? Porque o computador não tem gavetas de verdade.
É, a analogia ajuda bastante quem está começando do zero. Mas na prática, estamos falando de alocação de memória. O processador não enxerga caixas com brinquedos ou sapatos.
Ele enxerga endereços físicos, certo?
Perfeito. Endereços e blocos de espaço livre na memória RAM. Ele reserva bytes específicos para garantir que a informação possa ser recuperada instantaneamente durante a execução.
Faz todo sentido. E é juntando esses blocos de lógica básica que a gente consegue erguer sistemas gigantescos. Quando levamos tudo isso para a web, a arquitetura ganha novas camadas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Sem dúvida. O ecossistema da web muda o jogo completamente.
As fontes usam a metáfora de um carro. O front-end é a carroceria e o painel, e o back-end é o motor. Eu entendo a lógica isolada, mas como essa dinâmica funciona debaixo do capô de uma plataforma complexa?
O back-end é onde a mágica pesada acontece. Não é só um motor estático, é um ecossistema inteiro de servidores, bancos de dados e regras de negócio.
Então, quando uma página é solicitada, ele faz o trabalho pesado antes de mostrar qualquer coisa.
Exatamente. Ele processa milhares de linhas de código, verifica as autenticações, busca dados históricos e só então empacota tudo isso para enviar à superfície.
E essa superfície é o que os usuários acessam, construída com aquela famosa trindade da web: HTML, CSS e JavaScript.
A base de praticamente tudo que vemos nos navegadores.
As fontes comparam isso ao corpo humano, mas fazem um alerta crucial. HTML não é uma linguagem de programação. Por que essa distinção importa tanto?
Porque o HTML é puramente uma linguagem de marcação. Ele atua como o esqueleto do site, estruturando blocos de texto e imagens. Mas ele não possui lógica funcional.
Não dá para criar um loop ou uma condição matemática só com ele.
Nem pensar. Para estilizar esse esqueleto, usamos o CSS, que seria a pele e as roupas, definindo cores e o layout responsivo.
E o JavaScript é o que dá vida funcional a esse corpo.
Ele mesmo. O JavaScript introduz a lógica de programação real no navegador. É o que permite interações, animações complexas e atualização de dados em tempo real. Tudo sem recarregar a página.
Beleza dessa separação de estrutura no HTML, design no CSS e lógica no JavaScript é a elegância arquitetônica. Isso permite que equipes diferentes trabalhem juntas, sem quebrar o código um do outro.
Essa é a grande vantagem da web moderna.
Mas considerando essa divisão tão clara entre o front-end rodando no navegador e o back-end processando dados lá no servidor, como essas duas pontas conversam sem expor toda a estrutura interna?
Se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta está nas APIs. Elas funcionam como uma ponte altamente controlada.
Então o front-end não precisa saber como o banco de dados está estruturado por trás?
Exato. Ele manda uma requisição formatada para a API e a API devolve apenas a resposta necessária. É um contrato de comunicação.
Que permite que softwares completamente diferentes colaborem de forma perfeita.
Mesmo sendo escritos em linguagens distintas.
Então o que isso tudo significa para a nossa audiência? Entender essa arquitetura muda completamente a forma de enxergar o mundo digital. É a linha divisória entre ser apenas consumidor de tecnologia e compreender a engenharia por trás de cada clique. Deixa de ser um mistério.
Passa a ser pura lógica estruturada. O conhecimento tira a tecnologia de um pedestal inalcançável e a transforma em uma ferramenta maleável.
E para encerrar a nossa imersão de hoje, fica uma provocação final para quem nos ouve. Se as nossas rotinas diárias e tomadas de decisão são essencialmente algoritmos operando no mundo físico, que outras partes do comportamento e da sociedade humana poderiam ser reescritas como simples linhas de código para funcionar muito melhor? Fica a reflexão.